No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Zanella.
8:23, 8:23, o Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia, Francione, bom dia, ouvintes, tudo bem, Bajo?
Agora são 8:23, nós temos uma pergunta aqui, Zanella, do Paulo Martins, dizendo assim: eu tenho uma pequena criação de galinhas para postura de ovos. Eu percebo de uns tempos para cá que as galinhas estão botando muitos ovos de dupla gema. Isso é da raça da galinha? Tem outro motivo? Pode ser que estejam acontecendo problemas aí, que elas coloquem esses ovos duplos, Zanella?
Bom dia, ouvinte. Olha, uma pergunta um pouco diferente hoje, mas tem muitas pessoas que nos ouvem e que têm esses animais de estimação também, e tem aves também, né? É muito comum. Então vamos responder isso. As galinhas, de uma forma geral, o fator de colocar dupla gema ou ovos duplos tem um fator genético envolvido, sim. Então, respondendo a pergunta, existem algumas linhagens, não se fala raça, fala linhagem de aves, que tem essa tendência a colocar ovos duplos. No entanto, colocar ovos duplos tem uma influência muito maior do meio, do fenótipo, do ambiente. E alguns fatores ambientais fazem com que aumentem-se muito esses ovos duplos. Por exemplo, se você oferecer excessos alimentares, teores de proteína muito elevado, enfim, alguns nutrientes nessa ração muito elevada, você vai tender a ter aumento de ovos duplos. Se você estimular excessivamente com muita luz, também você vai ter ovos duplos. Essas aves, de uma forma geral, são criadas entre 12 e 13 horas de luz durante a fase de recria, e depois, lentamente, elas deveriam ser estimuladas aí a cada 2-3 semanas, uma semana, uma hora de luz a mais. Você vai estimulando até chegar a 16 horas de luz, aí 17 horas no máximo. Passou disso, essa ave não vai responder a maior produção de ovos e vai ter ovos duplos. Bom, a princípio pode ser, é melhor ter ovos duplos, rende mais. Não é bem assim. O problema é que quando essas aves colocam ovos duplos, são ovos chamados jumbos, ovos grandes. E esses ovos, ao passar na cloaca da ave, podem produzir, normalmente produzem lesões ou prolapso até. E essas lesões na cloaca da ave vai levar a uma peritonite e vai começar a ter mortalidade dessas aves. Então isso não é desejável. Então é importante, assim, se está tendo muita frequência, reduz o horário de luz. Se você está ligando a luz no final do dia para ela, diminui. Dá uma olhada nisso, dá uma estudada sobre isso. Se você tiver orientação veterinária, verifiquem isso. E alimentação também. As aves não devem ficar com comida à vontade. Tem que ter uma quantidade restrita de alimento necessário para ela botar ovo, mas não engordar demais, que também pode levar à dupla gema e aí a mortalidade desses animais.
8:26, ouvinte perguntando aqui, o Luiz Freitas Marçal. A minha filha ganhou um cão da raça Lulu da Pomerânia. Nós não conhecemos muito sobre essa raça, Zanella, apenas que é linda. Tem alguns cuidados especiais? Eles são frágeis? Essa raça, então, é uma raça que não é assim muito conhecida aqui na região, né, Zanella?
Sim, vamos lá. Lulu da Pomerânia, ou Spitz alemão, é uma raça de origem alemã, europeia, que veio para cá não faz muito tempo, né? Nós vimos mais por catálogos, por fotos e tal. E hoje virou uma epidemia de Lulu aí no Brasil todo, né? Chegou ao interior aqui, né? Nós temos muitos Spitz, tem bons criadores de Spitz. O Spitz ou Lulu da Pomerânia, então, é uma raça que, como todas as raças, tem características boas e características limitantes. Eu costumo falar para os nossos clientes, até os proprietários, tutores dos animais, eu falo o seguinte: quando você compra um animalzinho, é como você ir numa pizzaria e escolher uma pizza. No entanto, quando você vai na pizzaria, você escolhe uma pizza, você monta ela de 4 sabores. Você só quer os sabores que você gosta. Bom, só leva coisa boa para casa. Quando eu monto, quando eu vou comprar um cão, o cão também é como se fosse uma pizza, tem várias características. Imagina cada fatia uma característica. No entanto, quando você compra aquelas características, você busca que você gosta, que é embeleza, docilidade, tamanho pequeno, você carrega também, isso é genético, as outras fatias que não são agradáveis. Então o Spitz, qual que é os fatores limitantes deles? Bom, vamos falar primeiro das virtudes. É um cão realmente com uma pelagem exuberante, ele parece um mini chow-chow, um cão pequeno que chama muito a atenção. Ele tem uma docilidade muito grande, se adapta muito bem a apartamentos, convive bem com crianças e adultos também. Esses são os lado bom deles. Em contrapartida, eles têm uma tendência de ter pelagem ressecada, então eles têm um pelo duplo, né? E que acaba ficando acumulado esse pelo, algumas descamações e a pele seca. Isso é um fator limitante, porque pele seca para você ter coceira é dois toques. Eles têm tendência a ter um pouco mais de alergia em função disso, né? Então essa pele inflama, reage e começa processos alérgicos, então tem que tomar muito cuidado. Exige mais da pelagem, porque a pelagem é bonita e exuberante, mas exige um cuidado maior dessa pelagem. São animaizinhos que muitos têm tendência a ter luxação de patela, tem um desvio naquele ossinho que fica no joelho ali, né, na patela do joelho, e faz com que esses animais andem com as perninhas tortas, né? Também tem alguns desses animais que os dentes decíduos normalmente não caem, você tem que acabar levando ao veterinário para fazer cirurgia para remover essa dentição. Então são esses mais ou menos as características, são essas as características do Lulu. Então bonito, lindo, dócil, convive muito bem dentro de casa, tranquilo. No entanto, tem esses outros limitantes, que é principalmente a questão da pele, luxação patelar, troca de dente. E mais um detalhe importante do Spitz. O Spitz ele é de latir, de ter muito ativo. Então se você mora em apartamento, tome cuidado que esse animal não seja hiperestimulado, porque é engraçado ver um filhotinho latindo e brincando para uma série de coisas. Quando alguém começa a provocar demasiadamente, esse animal começa a ser muito reativo. Qualquer passada de alguém pelo corredor, qualquer toque de campainha no vizinho, qualquer toque de barulho diferente, esse animal late, começa a latir muito. E isso, às vezes, em condomínio, apartamento, é problema. Então, quem tem um animalzinho desse, um conselho, pega, procura o seu veterinário de início, leia sobre isso, se tiver dúvida, vai e tira essas dúvidas e cuida bem desde o início, para você não criar mais um problema dentro de casa em vez de ter alegria.
Agora são 8 horas e 31 minutos, 8h31, pois é, tem mais uma pergunta chegando aqui. A nossa ouvinte está querendo saber o seguinte, Zanella. Bom dia, pergunta para o Dr. Zanella. Eu tenho um cachorrinho, ele tem uns 3 meses de idade, tem uma perna que traz... ela deu problema aqui no corretor. Na perna de trás, que fica batendo, ele sente dor. O que pode ser, Zanella? Algum nervo? Acho que fica tremendo a perna, né, Zanella? Deve ser mais ou menos isso, né?
Olha, é um cãozinho de 3 meses. Se ele fica gesticulando, tendo alguns espasmos, tremores involuntários nessa perna, duas coisas nós temos que tentar entender. Se ele não está tendo espasmo para coçar a orelha, o ouvido, e aí isso é um estímulo de prurido, de coceira, que o animal, às vezes, ele gesticula, né? Tenta coçar e aí se movimenta essa perninha. Se for isso, é só você tirar uma dúvida, você fazer um movimento tipo de esfregar a orelha. Se ele aumentar o estímulo da perninha, é porque esse animal provavelmente tem alguma otite, né? Algum problema no ouvido. Se for assim, do nada, ele está parado e continua tendo esses espasmos, existe uma doença chamada sinomose, que eventualmente o animal pode ter passado pela doença sem perceber os sinais clínicos de uma forma geral e ter entrado apenas a fase neurológica. E aí, então, esse animal pode ficar com alguns tiques. Então, são essas duas possibilidades, né? E se ele não estiver se alimentando, estiver um pouco apático, corre para o veterinário, tá? Porque isso pode ser algum sinal de agravamento, né? E tem que tratar antes que piore isso.
Muito bem, são 8 horas e 32 minutos. O Carlos está perguntando aqui, o Carlos de Assis, o seguinte. Segundo a Vigilância Sanitária, é proibido criar galinhas no perímetro urbano. Galinhas ornamentais pode? Tem que ter licença especial, Zanella? Ou nenhuma ave para abate pode ser criada no perímetro urbano?
Olha, até onde sei, no perímetro urbano, animais para consumo quer seja postura comercial, postura de ovos, ela é limitada, é proibido, não pode, né? Aves ornamentais no sentido de animal de estimação tem um número limitado que é possível. Eu não sei com exatidão, mas sim, existe uma regra com relação a isso, e antes que alguém se coloque a produzir ou que está causando problema e você vai reclamar, é importante conversar com o pessoal, acho que é o me fugiu o nome dele, é o veterinário da Vigilância Sanitária, Adroaldo, Everaldo, alguma coisa assim, na Vigilância Sanitária, que cuida disso e que vai te passar quais são as normas, quais são as leis que regem essa criação.
Zanella, muito obrigado e até semana que vem.
Obrigado a todos. Ficamos à disposição pelas redes sociais, pelo Face ou pelo site ou aqui na Onda Sul. A próxima semana estaremos aqui de novo. Obrigado a todos e um bom dia.
As perguntas que nós não tivemos condições de fazer, nós vamos encaminhar o Zanella para que ele possa responder então na próxima semana, tá bom? 8 horas e 34 minutos, muito obrigado. O Zanella retorna então na próxima quarta-feira aqui na Onda. 8h34.